Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 30 de dezembro. Foi o dia em que foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro Estado marxista do mundo. Foi em 1922, 5 anos após a Revolução na Rússia, e durou até 1991, quando a União Soviética foi dissolvida após o colapso do governo. Lá fora hoje, aqui em Washington, 5 graus centígrados. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos estão a cargo do João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Aeroporto da capital do Iémen atacado quando avião chegava com membros do novo governo. Ativistas pró-democracia de Hong Kong condenados a pesadas penas de prisão por tentarem fugir do país. Os primeiros 30 minutos da emissão de 90 são dedicados à Angola. A Procuradoria diz que está a apurar dados para investigar Edel Trudes Costa. Temos reações. Um soba tenta forçar populações no Namibe a não revelarem que há fome no Virei. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Iémen, explosões no aeroporto de Aden, logo após a chegada de um avião que transportava o novo governo do Dinado Nacional, causou pelo menos 13 mortos e 60 feridos. Imagens divulgadas pela estação de televisão saudita Al-Adat mostram uma espessa nuvem de fumo negro sair de um edifício do aeroporto e destroços a voarem depois de se ouvirem sons de explosões e tiros que causaram pânico entre os presentes. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Ben Mubarak, escreveu numa mensagem divulgada na rede social Twitter que todos os membros do governo estão bem e acusou os rebeldes húteis apoiados pelo Irão do ataque, que classificou de covarde. O governo do Iémen, reconhecido internacionalmente, e separatistas do Sul formaram um gabinete de partilha de poder a 18 de dezembro, forjando uma frente conjunta contra os rebeldes húteis que controlam a capital Sana e grande parte do norte. Os membros do gabinete chegaram a Aden dia depois de terem sido empossados pelo presidente do Iémen, Abderrabo Mansour Hadi, na Arábia Saudita, que lidera uma coligação militar contra os rebeldes húteis. 10 ativistas pró-democracia de Hong Kong foram condenados à prisão na China continental por terem tentado fugir de Hong Kong de barco no início do ano. Numa audiência num tribunal na cidade de Shenzhen, 8 dos ativistas foram condenados a 7 meses de prisão por terem alegadamente atravessado uma fronteira ilegalmente e 2 outros foram condenados a 2 e 3 anos de prisão, respectivamente, por organizarem uma travessia ilegal de fronteira. Todos foram multados entre 1.500 e 3 mil dólares. Familiares dos condenados disseram que estes estiveram presos sem acesso a advogados e foram informados com apenas 3 dias de antecedência do seu julgamento. O governo do Irão disse hoje que vai conceder 150 mil dólares às famílias de cada uma das 176 pessoas que morreram quando um avião civil das linhas aéreas da Ucrânia foi abatido no Irão em janeiro. A Ucrânia descreveu o modo como o Irão lidou com a questão de inaceitável, afirmando que a indemnização deve ser negociada. A Ucrânia pediu também que os responsáveis sejam levados à justiça. Os chamados guardas revolucionários do Irão disseram ter abatido o avião ucraniano por engano, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos, após a morte do seu comandante Qassem Soleimani num ataque americano em Bagdad. Num desenvolvimento raro no Ghana, o principal partido da oposição disse que vai formalmente contestar o resultado das eleições presidenciais, ganhas este mês pelo presidente Akufo-Addo. Akufo-Addo foi declarado vencedor com 51,59% dos votos contra 47,37% do candidato do Partido Nacional Democrático da Oposição, John Mahama. Este partido disse que vai contestar o resultado no Supremo Tribunal e no que chamou de outros fóruns adequados. Na história do Ghana, só uma vez, em 2012, foram os resultados eleitorais formalmente contestados Ironicamente, nesse ano, o tribunal rejeitou um apelo de Akufo-Addo, que foi derrotado então por John Mahama. Na República Centro-Africana, uma coligação de partidos da oposição pediu a anulação das eleições do fim de semana. A coligação disse que as eleições não foram justas e inclusivas e não expressaram a vontade do povo. Um porta-voz do governo disse que as eleições foram credíveis e populares. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje legislação que, segundo organizações de direitos humanos e políticos da oposição, vai obstruir os processos democráticos no país. A nova lei inclui uma série de emendas que classificam de agentes estrangeiros quaisquer indivíduos ou entidades públicas que forem consideradas como estando envolvidas em atividades políticas que servem os interesses de um Estado estrangeiro. A realização de comícios ou debates políticos, fornecer opiniões sobre políticas dos Estados, ações promovendo campanhas eleitorais ou como observador eleitoral, podem ser consideradas como atos classificados de interesse de uma entidade estrangeira. Esses indivíduos ou entidades terão que informar as autoridades das suas atividades e finanças, estando sujeitos a 5 anos de prisão, se não o fizerem.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Procuradoria-Geral da República anunciou esta terça-feira que está, e citamos, a apurar dados para investigar denúncias sobre o atual diretor do gabinete do presidente angolano, Idel Trudes Costa, que, segundo essas acusações, terá beneficiado de contratos com o Estado. O nosso correspondente, Koko Mokuta, foi buscar reações. Ele disse-nos que, se há quem duvide que se possa investigar um colaborador ativo do presidente, há outros que concluem que as declarações do procurador são um sinal claro que, no que diz respeito ao combate à corrupção, as coisas estão verdadeiramente a mudar em Angola. Koko Mokuta.
Segundo o jurista Agostinho Canando, o Idel Trudes Costa, enquanto diretor do gabinete do Presidente da República, ainda goza de privilégio. E a investigação para apurar se há ou não uma prática ilícita, a PGR pode incorrer num afronto contra o alto mandatário do país.
O Idel Trudes Costa é um dos poucos que está ainda no ativo de todas as pessoas cujos processos estão em andamento e muito provavelmente ainda tem algumas pegadinhas aplicadas pelo próprio Presidente da República, que retiraria a possibilidade de a PGR entrar a fundo na pesquisa ou na investigação, porque estaria aí em jogo um conjunto de ideias que até daria um conflito de interesse por parte quer do Presidente da República como PGR.
O jurista afirma que é João Lourenço que indica os magistrados do país e todos têm uma dependência.
Acha que se a PGR for para fundo, pode descobrir coisas que o próprio presidente esteja também envolvido?
Não apenas isso, mas sobretudo fazer uma afronta ao próprio presidente da República, que é o tipo mais alto mandatário da nação e que, em princípio, é esse quem coloca os magistrados.
Ainda assim, Rui Kandov, analista político, entende que é um sinal positivo para o combate à corrupção.
Creio que é um sinal claro para a sociedade em como a administração do presidente João Lourenço está, de facto, comprometida com os valores republicanos e que, como ele próprio, o presidente, nas vestes do presidente do MPLA, disse, ninguém é tão poderoso que não pode ser julgado, que não pode ser acompanhado pela lei. E, portanto, vamos esperar a ver qual será o desfecho deste caso.
O caso que envolve o chefe do gabinete do Presidente da República, João Lourenço, foi noticiado em setembro passado pela estação televisiva TVI e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Idel Trudes Costa num negócio que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratações públicas autorizados pelo chefe de Estado angolano. Koko Mokuta, Luanda.
Nepotismo é uma palavra muito usada e que se refere ao favoritismo dado a familiares e amigos para posições, a favores do Estado. Pois um alegado exemplo disso chega-nos de Luanda, onde a AJA, a Associação dos Juízes de Angola, prometeu dar entrada ainda hoje de uma petição contra o juiz-presidente do Tribunal Supremo, isto por alegada usurpação de competências ao ter indicado pessoas ligadas à sua família para frequentar uma formação no exterior do país. A Associação dos Juízes diz que é o plenário do Conselho Superior da Magistratura que deve decidir isso, não o juiz-presidente. Manuel José.
A polêmica surge quando, alegadamente, o juiz-presidente do Supremo indicou para frequentar uma formação em Portugal. Juízes com ligações familiares, a Associação de Juízes de Angola diz que vai processar o juiz-presidente do Supremo Tribunal, que, segundo a Associação, usurpou competências que pertencem ao plenário do Conselho Superior da Magistratura e não do presidente deste Conselho. Adalberto Gonçalves, o presidente da Associação de Juízes de Angola, assegura que...
Hoje vamos tomar a decisão final, talvez se nas próximas horas conseguimos dar a entrada de uma petição em tribunal.
De acordo à Associação, houve usurpação de competências por parte do juiz presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
A decisão foi tomada por um órgão que não tem competência para tomar esta decisão. A decisão deve ser tomada pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, não pelo presidente do Conselho Superior. O presidente do Conselho Superior é que preside o plenário, mas o plenário tem que tomar por via de uma resolução. Depois, a indicação das pessoas, é preciso que se fundamente qual foi o critério utilizado, definir critérios objetivos anteriores à indicação das pessoas, e depois as pessoas têm que se enquadrar nesse critério objetivo.
Uma ideia partilhada pelo jurista e deputado Lindo Bernardo Tito.
Que os poderes que ele está a usar são poderes dos outros órgãos. Logo, há usurpação de poder. Havendo usurpação de poder, outros órgãos devem acionar mecanismos para que a usurpação de poder seja responsabilizada. Pode ser pelo ponto de vista criminal também.
Já o jurista Pedro Capracata, a questão é muito mais profunda que isso. Explica.
O critério geral, para ser juiz, é o laço familiar ou a força de amizade. Não se pode agora invocar essa situação de risco de identificar este ou aquele. Tem que ter laço familiar ou laço de amizade para enfrentar uma formação em Portugal. 90% funcionários a nível dos tribunais, incluindo o curador, o critério de acesso é de parte familiar. O presidente do Tribunal Constitucional Supremo, aí já não basta o elemento familiar e tem que merecer uma confiança política.
O sociólogo João Sassando explica que
os indivíduos recebem o reconhecimento social por via daquilo que têm e não pelo que são. E as famílias, às vezes, têm a tentação de adotar estes comportamentos, de puxar os seus para que estes estejam próximos dos canais de acessão à riqueza do país, da classe alta que tem os bens materiais.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Nós aqui na Voz da América abordamos recentemente a situação trágica de fome que se vive em certas zonas do município do Virei, no interior da província do Namibe. Nessa reportagem, relatámos como habitantes dessa região estão condenados a comerem ervas face à situação crítica de falta de alimentos que ali se vive. Pois agora chega-nos a acusação, vinda de diversas fontes, que autoridades locais querem impedir os habitantes de falarem aos meios de informação sobre essa questão. Os denunciantes dizem que um soba envolvido nessa campanha nunca esteve sequer nos locais afetados pela fome. Armando Chicoca.
Os factos foram registados nos últimos dias, sobretudo nas zonas rurais do município do Virei, onde o soba grande daquela circunscrição, Bernardo Mussonde, é acusado de ter persuadido sobas, seculos e líderes de opinião nas comunidades mucubais para absterem-se de falar da fome na imprensa privada. Afonso Gangula, ativista social nas comunidades mucubais, assistiu o sermão na localidade de Angolova.
O soba Mussonde era não ter para o povo falar sobre o fome. A delegação que deslocou do município do Virei para a área de Angolova. O soba Mussonde era querer esconder os problemas do povo. Também apareceu o homem da investigação criminal. Minha CBI estava comigo na tropa. Eles foram para lá para o povo não poder falar. A gente não aceita. A gente sempre estamos a continuar e informar na Rádio A Voz da América, porque a Rádio A Voz da América faz chegar os problemas com o presidente da República, João Lourenço. Tem muito fome.
Antônio Timbuale, soba da localidade da Bomba, município do Virei, que dista mais de 80 quilômetros da cidade do Namibe.
Ah, mentira, está quase a passar 2 anos, nunca ele pisa lá.
O soba Bernardo Mussão nunca foi na Bomba?
Nunca foi, é mentira mesmo.
E o povo tem fome ou não tem?
Tem fome. A maioria ainda não curte balão, não tem motor, não tem nada. Está a passar lá fome. Está a comer, ué, coisa essa que está na espinheira. Aquela senhora na Bomba tem um mucoio. O povo está a comer mucoio lá.
Mucoio mata fome?
Não mata fome. Aquilo quando come, quando seca na barriga, começa mais 2 anos. Pode secar só lá para vir perguntar ao povo. O Bernardo Mussão nunca foi lá. Há quase 13 anos. Ele foi lá no tempo das eleições.
Então esse soube é mentiroso.
Não é mentiroso, nunca foi lá. Está mentindo, esse mente, esse recebeu a política dessas pessoas que mentem. É por isso que ele está falando assim.
Quem também não se coibiu com a proibição imposta pelo Soba Muxinda, na sede do município do Virei, o deputado Sampaio Mucanda.
A informação que eu tive é que os sobas proibiram os demais cidadãos que saem do município do Virei e de outros municípios concederem entrevista à Voz da América falando sobre a fome. Proibiram falar com o Armando Chicoca. Essa informação eu tenho e é fidedigna. Sobas orientam os cidadãos das localidades onde há fome na província do Namibe para não falar, para não denunciar nada ao Armando Chicoca. Essa é a informação que eu tenho. É lamentável que alguns indivíduos de má fé, ligados ao governo, ligados às administrações municipais, encarem com leviandade a situação da fome.
A Voz da América procurou ouvir o soba grande do Virei Bernardo Mussonde, sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia em FM. Quando também entrar em sintonia connosco, nessa segunda meia hora, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira temos o Saúde em Foco, Angola Saúde em Foco, e vamos ter connosco a doutora Nádia Camata. Ela vai nos falar dos desafios de 2021 para os profissionais de saúde. Essas razões históricas, o ensino das línguas africanas tem, na generalidade, embora com exceções, estado ausente das escolas dos países do continente. Há, como dissemos, várias razões para isso. E entre essas razões está também, em alguns casos, a falta de um sistema organizado de escrita. De Malanje chega-nos, no entanto, a notícia que a língua africana Mandomba está a ser ensinada para programas de evangelização dos fiéis da Igreja de Jesus Cristo Simão Kimbangu. E isso poderá ser usado para levar o ensino dessa língua a outras instituições do ensino. Isaías Soares.
Dezenas de membros da congregação frequentam o primeiro ciclo de formação num templo nesta capital e no futuro dará lugar a uma oficina, garantiu o reverendo de Tombokelo.
Vim mesmo para lançar a primeira pedra, no sentido de inaugurarmos as aulas de Mandomba a nível de Malanje. E com base dessas aulas, vamos ter uma oficina de materialização das invenções que estão a sair na escrita Mandomba. Estamos em contato com o Ministério da Educação, naquela altura, e o Ministério da Educação nos pediu para implementar ainda essa escrita a nível das escolas kimbanguistas e a experiência que íamos adquirir, íamos apresentar a fim de ser implementado no sistema do ensino.
Na província do IJ, o Instituto Superior de Ciências de Educação, ISED, e a Universidade Kimbavita poderão introduzir no currículo o curso inicial da língua africana para professores e alunos nos próximos anos acadêmicos.
Uma formação auxiliar para poder constituir a base de desenvolvimento da epistemologia africana.
O aprendiz da ortografia do continente berço, Conceição Maurício, admite que a mesma é muito contribui para o conhecimento da nova mentalidade religiosa africana.
A África não tem nenhuma ciência, e através da escritura africana mandando, então poderemos ter dentro de nós uma nova ciência, para fim de termos uma evolução espiritual, assim como social. Essa questão no contexto africano exige uma nova mentalidade. A mentalidade que os africanos temos é da colonização espiritual. Temos que ter uma nova consciência de que somos agora independentes. Independente que somos, também temos que ter uma nova consciência de sermos um novo povo.
O Mandombe entra no currículo acadêmico da Universidade da República Democrática do Congo. Em França, está a ser ensinada a algumas crianças, segundo dados do Centro Kimbanguista da Escrita Negro-Africana, SENA. Isaías Torres Emanantes para A Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu em Espanha, onde hoje os dois primeiros estão em ação. São duas equipas de Madrid. Atlético Madrid, que comanda com 32 pontos, recebe o Getafe. Getafe não tem que viajar muito, porque também é de Madrid. Atlético este ano parece ter estrelinha de campeão. É favorito. Real Madrid tem estado a subir de forma. Está no campo do Elche e também é favorito. O Real tem os mesmos pontos que o Atlético, mas tem mais dois jogos. Ontem o Barcelona continua com o seu descalabro, empatou em casa com o Eibar, está agora em sexto lugar a 7 pontos do líder, o Atlético de Madrid, e tem mais dois jogos. Creio que se houvesse público nos estádios, o treinador Ronald Koeman já tinha sido corrido aos assobios e a pupos. Má notícia para o Barcelona, o brasileiro Coutinho lesionou-se, vai ter que ser operado. Em Inglaterra, ontem, Manchester United bateu a armada portuguesa do Wolverhampton por 1-0, golo já no período de descontos. Muitos portugueses neste jogo. Do lado do Manchester United, Bruno Fernandes. Do lado do Wolverhampton, 5 portugueses no 11 inicial. E depois entraram mais 2 para substituir outros 2 portugueses. Com esta vitória, Manchester United ascendeu ao segundo lugar. Está agora a 2 pontos do líder, o campeão, o Liverpool. Em Portugal, ontem, Benfica em Porto, mantiveram-se no encalço do Sporting em primeiro lugar. Porto foi ao campo do Guimarães ganhar por 3-2, mantém-se em terceiro lugar a 4 pontos do Sporting. Benfica venceu o Portimonense por 2-1 e está a 2 pontos em segundo lugar. Benfica ontem venceu com boa primeira parte. Na segunda parte foi dominado pelo Portimonense, mas o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, diz que isso não é a história completa.
Temos que olhar para o jogo de duas maneiras. Se olharmos para o jogo da segunda parte do Benfica, em relação à primeira, não há comparação possível. Se olharmos para aquilo que aconteceu do jogo, agora, não o Benfica, o que aconteceu do jogo, chegámos com o adversário, estou uma vez à baliza na segunda parte e fez golo, ponto. E que teve mais posse de bola de se reforçarmos e valorizarmos a posse de bola da equipa do Portimonense, ok. Foi mais que isso. O futebol é quem marca mais. E quem teve na segunda parte mais oportunidades de golo e quem deu mais remates no golo foi o Benfica, não foi o Portimonense. Agora, que o Portimonense teve um comportamento atrevido na segunda parte a perder 2-0, foram atrevidos, foram sim senhora. E depois o Benfica nervoso. Isso é verdade. Pois.
Ora bem, Jorge Jesus, os atrevidos puseram o Benfica nervoso. É, atrevidos fazem sempre isso. Ora bem, basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, está hoje em ação frente ao Brooklyn Nets. Atlanta, 3 jogos, 3 vitórias. Vamos ver se continua a ganhar. Ontem houve que basada, massacre em Miami. Milwaukee Bucks bateu o Miami Heat 144-97. Noutros resultados, Los Angeles Clippers bateu o Minnesota 124-101. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, também ganhou. Bateu um Denver 125-115. E ainda outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, também ganhou. bateu o Detroit 116-106. Foi uma boa noite para as equipas da Califórnia. Boston 116, Indiana Pacers 111. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou aqui em Washington. Perdeu com o Chicago Bulls 115-107. Washington Wizards são para já os mamparras da competição. 4 jogos, 4 derrotas. Os trabalhadores do Ministério das Finanças em São Tomé e Príncipe decidiram levantar a greve de 3 dias, iniciada na terça-feira, após um entendimento com o governo. Oscar Medeiros.
O protesto de 3 dias exigia a anexação dos subsídios aos salários e melhores condições de trabalho. O líder dos sindicatos independentes do setor das finanças, Alexandre Costa, anunciou a suspensão da greve após o entendimento com o governo.
Tendo o seu ministro já concordado em assinar a ata, achamos necessário continuar na greve.
Ficou ultrapassada a questão dos subsídios e salários, mas os sindicatos aguardam agora que sejam também melhoradas as condições de trabalho.
Muitas direções encontram-se com móveis obsoletos, tetos a chover, casa de banho em péssimas condições.
O acordo aconteceu após o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus ter apelado à compreensão e diálogo por parte dos trabalhadores numa declaração em que aventou a possibilidade de pagar o 13º mês aos trabalhadores da função pública.
Entendemos todo este movimento, as reivindicações sociais, e me falam das finanças, mas portanto, há outros sectores também. O que eu peço é que haja alguma compreensão também, porque de facto é preciso vermos aquilo que o país...
Educação e saúde estão entre os setores que também ameaçam paralisar os serviços nos próximos dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. O Oscar Medeiros vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Raising your eyes to all the
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, 10 ativistas pró-democracia condenados à prisão na China por tentar fugir de Hong Kong. Num acontecimento raro no Ghana, a oposição vai contestar o resultado das eleições presidenciais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta.
No Iêmen, explosões no aeroporto de Aden, logo após a chegada de um avião que transportava o novo governo do Unidade Nacional, causou pelo menos 13 mortos e 60 feridos. Imagens divulgadas pela estação de televisão saudita Al-Adat mostram uma espessa nuvem de fumo negro sair de um edifício do aeroporto e destroços a voarem depois de se ouvirem sons de explosões e tiros que causaram pânico entre os presentes. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Ben Mubarak, escreveu numa mensagem divulgada na rede social Twitter que todos os membros do governo estão bem e acusou os rebeldes húteis apoiados pelo Irão do ataque, que classificou de covarde. O governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, e separatistas do Sul formaram um gabinete de partilha de poder a 18 de dezembro, forjando uma frente conjunta contra os rebeldes húteis que controlam a capital Sana e grande parte do norte. Os membros do gabinete chegaram a Aden dia depois de terem sido empossados pelo presidente do Iêmen, Abderrabo Mansour Hadi, na Arábia Saudita, que lidera uma coligação militar contra os rebeldes húteis. 10 ativistas pró-democracia de Hong Kong foram condenados à prisão na China continental por terem tentado fugir de Hong Kong de barco no início do ano. Numa audiência num tribunal na cidade de Shenzhen, 8 dos ativistas foram condenados a 7 meses de prisão por terem alegadamente atravessado uma fronteira ilegalmente e 2 outros foram condenados a 2 e 3 anos de prisão, respectivamente, por organizarem uma travessia ilegal de fronteira. Todos foram multados entre 1.500 e 3.000 dólares. Familiares dos condenados disseram que estes estiveram presos sem acesso a advogados e foram informados com apenas 3 dias de antecedência do seu julgamento. O governo do Irão disse hoje que vai conceder 150 mil dólares às famílias de cada uma das 176 pessoas que morreram quando um avião civil das linhas aéreas da Ucrânia foi abatido no Irão em janeiro. A Ucrânia descreveu o modo como o Irão lidou com a questão de inaceitável, afirmando que a indemnização deve ser negociada. A Ucrânia pediu também que os responsáveis sejam levados à justiça. Os chamados guardas revolucionários do Irão disseram ter abatido o avião ucraniano por engano, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos, após a morte do seu comandante Qassem Soleimani num ataque americano em Bagdad. Num desenvolvimento raro no Ghana, o principal partido da oposição disse que vai formalmente contestar o resultado das eleições presidenciais, ganhas este mês pelo presidente Akufo-Addo. Akufo-Addo foi declarado vencedor com 51,59% dos votos contra 47,37% do candidato do Partido Nacional Democrático da Oposição, John Mahama. Este partido disse que vai contestar o resultado no Supremo Tribunal e no que chamou de outros fóruns adequados. Na história do Ghana, só uma vez, em 2012, foram os resultados eleitorais formalmente contestados e, ironicamente, nesse ano, o Tribunal rejeitou um apelo de Akufo-Addo, que foi derrotado então por John Mahama. Na República Centro-Africana, uma coligação de partidos da oposição pediu a anulação das eleições do fim de semana. A coligação disse que as eleições não foram justas e inclusivas e não expressaram a vontade do povo. Um porta-voz do governo disse que as eleições foram credíveis e populares. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje legislação que, segundo organizações de direitos humanos e políticos da oposição, vai obstruir os processos democráticos no país. A nova lei inclui uma série de emendas que classificam de agentes estrangeiros quaisquer indivíduos ou entidades públicas que forem consideradas como estando envolvidas em atividades políticas que servem os interesses de um Estado estrangeiro. A realização de comícios ou debates políticos, fornecer opiniões sobre políticas dos Estados, ações promovendo campanhas eleitorais ou como observador eleitoral, podem ser consideradas como atos classificados de interesse de uma entidade estrangeira. Esses indivíduos ou entidades terão que informar as autoridades das suas atividades e finanças, estando sujeitos a 5 anos de prisão, se não o fizerem. As forças de segurança da Índia disseram ter morto 3 militantes após um tiroteio na principal cidade de Caxemira, Srinagar, mas as famílias dos mortos disseram que estes eram inocentes. Um porta-voz do exército recusou-se a comentar a alegação. Uma espingarda e 2 pistolas foram confiscadas no local do tiroteio. Há décadas que a Índia faz face a uma rebelião armada nessa região dos Himalaias e, segundo as autoridades, mais de 200 rebeldes foram mortos este ano. Na Grã-Bretanha, a Câmara dos Comuns aprovou hoje o acordo com a União Europeia, que vai passar a regular as relações entre ambos a partir de 1 de janeiro. O texto terá ainda de ser aprovado pela Câmara dos Lordes e, ao fim do dia, o processo de promulgação é finalizado com a assinatura da Rainha Isabel II. O acordo de comércio e cooperação pós-Brexit entra em vigor no dia 1 de janeiro, com cariz provisório.
Estimado ouvinte, esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. A cidade da Beira, no centro de Moçambique, foi atingida esta madrugada pela tempestade de Chalane, que, para a felicidade dos seus residentes, não causou danos de maior. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, diz que recebeu telefonemas de Nicolás Maduro para ajudá-lo em possível resgate do cidadão colombiano Alex Sabe, que está detido em Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores do Ministério das Finanças decidiram levantar a greve de 3 dias. Começamos na Beira. Depois de fortemente fustigada e destruída em 2018 pelo ciclone Idai, esta cidade, que é a segunda maior de Moçambique, parece ter sido poupada pela passagem da tempestade tropical Chalane.
A tempestade tropical Chalane já passou a cidade da Beira, onde chegou nas primeiras horas desta quarta-feira. A avaliação preliminar indica que os danos provocados são relativamente muito menores em comparação com o ciclone Idai, que destruiu a segunda maior cidade de Moçambique em 2019. O meteorologista Acácio Tembe diz que o pior já passou na Beira.
Ainda estamos a prever algumas chuvas, mas não muito fortes para a cidade da Beira. Depois também, alguns distritos da rota desse sistema poderão ainda contar com algumas chuvas até o final do dia 2.
Na cidade da Beira foram abertos 33 centros temporários de acomodação de pessoas que acataram as medidas de prevenção anunciadas previamente pelo governo.
A casa não está bem em condições, através de essa coisa de ciclone. Não está bem em condições, iríamos sofrer bastante.
Fugimos para quê? Mas o bem é que não sofremos, já não tem nenhuma vítima. Que é, tentavam, disseram jogar para nós, isso era onde estamos a viver. Para a gente conseguir ver que lá também a água estava enchendo da praia, para a gente conseguir também ver como se esconder aqui por aqui.
A destruição provocada pelo ciclone Idai em 2019 ajudou, de certa forma, a pressionar as pessoas a acatarem as medidas de prevenção contra a tempestade Chalane, que agora se movimenta para a outra província central de Manica, em Moçambique.
Obrigado, Simeão Ponguane. Continuamos nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, afirma que recebeu vários telefonemas de Nicolás Maduro para ajudá-lo em possível resgate do cidadão da Colômbia, Alex Sabe, tido como responsável de uma rede económica que o ajuda a permanecer no poder. O cidadão Alex Sabe está detido em Cabo Verde desde junho deste ano e é procurado pelos Estados Unidos. A partir de Bissau, Ansuman Só.
Durante o encontro com jornalistas para fazer o balanço do ano 2020, Umaro Sissoko Embalo garante que até agora não recebeu pedido formal da Colômbia para ajudar em mobilizar Cabo Verde para possível resgate de Alex Sabe. Contudo, Embalo disse que Nicolás Maduro lhe pediu pessoalmente.
E que até nenhum pedido formal de
Colômbia.
Não há nenhum pedido formal da Colômbia para a Guiné-Bissau ajudar a Venezuela para a libertação de Alexa preso em Cabo Verde. Certo é que recebi várias vezes telefonema do presidente Nicolás Maduro pedindo que eu conversasse com o meu homólogo cabo-verdiano no sentido de libertar Sabe.
De um cidadão venezuelano.
Umaru Sissoko Embalo realça a relação da Guiné-Bissau com Portugal, que disse ser porta de entrada dos países da União Europeia, e anuncia a visita do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, à Guiné-Bissau no próximo ano. Por outro lado, o chefe de Estado guineense disse que está em curso o processo de restabelecimento de confiança entre a Guiné-Bissau e seus parceiros em 2021.
E países que não têm embaixada?
Os países que a Guiné-Bissau tem embaixada e eles não têm a deles no país, vou fechar a nossa. Porque a minha voz, quando chega nos seus países, e dos meus homólogos devem chegar à Guiné-Bissau. Estados Unidos da América, estamos a conversar no sentido de reabrir a sua embaixada no país. Porque é o único país membro não permanente das Nações Unidas que não tem a sua embaixada residente no país. Umaru Sissoko Embalo informou também que a Guiné-Bissau já liquidou todas as dívidas e cotas em atraso com a União Africana, organização da qual o país é membro. O presidente da República anunciou o financiamento de US$12 milhões por parte do Banco Africano para Desenvolvimento para a construção das estradas e financiamento do Banco Mundial num montante não revelado para o setor da agricultura guineense. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Os trabalhadores do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe decidiram levantar a greve de 3 dias, iniciada na terça-feira, dia 29, isto após um entendimento com o governo, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
O protesto de 3 dias exigia a anexação dos subsídios aos salários e melhores condições de trabalho. O líder dos sindicatos independentes dos setores das finanças, Alexandre Costa, anunciou a suspensão da greve após o entendimento com o governo.
Tendo o Sr. Ministro já concordado em assinar a ata, achamos de necessário continuar a greve.
Ficou ultrapassada a questão dos subsídios e salários, mas os sindicatos aguardam agora que sejam também melhoradas as condições de trabalho.
Muitas direções encontram-se com móveis obsoletos, tetos a chover, casa de banho em péssimas condições.
O acordo aconteceu após o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus ter apelado à compreensão e diálogo por parte dos trabalhadores numa declaração em que aventou a possibilidade de pagar o 13º mês aos trabalhadores da função pública.
Entendemos todo este movimento, as reivindicações sociais, e me falam das finanças, mas tanto há outros sectores também. O que eu peço é que haja alguma compreensão também, porque de facto é preciso vermos aquilo que o país pode dar.
Para o analista Liberato Muniz, a questão do salário e dos subsídios na função pública são-tomense deve ser equacionada ao nível nacional, porque prejudica os trabalhadores no momento da reforma.
É que eles estão a reivindicar a indexação dos subsídios aos salários. Os vários governantes, conforme chegam ao poder, têm se valido destes subsídios para prejudicar uns e outros. E pior ainda, quando vão à reforma, vão com uma reforma miserável. Nós temos o caso dos professores com uma reforma muito baixa, que nem dá para ver com dignamente. Mas quando acontece que enquanto eles davam aulas, eles tinham vários subsídios. E esses subsídios, a não ser indexados no salário, têm sido uma coisa muito, muito prejudicial para todas as pessoas quando na sua idade de velhice. Então, eu acho que mais do que as finanças reivindicarem esse processo, até porque eles conhecem esse processo, esse deve ser um processo nacional, porque ele não afeta simplesmente as pessoas das finanças, mas sim afeta todo o setor, todo o setor público de São Tomé e Príncipe, que tem tido, no meu entender, nos últimos tempos, mais subsídios que salário base.
Para este analista, a onda de greves que ameaça São Tomé e Príncipe tem a ver com a injustiça salarial na administração pública.
Aqui em São Tomé e Príncipe, todos nós conhecemos a todos os outros. E nós sabemos que há pessoas com salários chorudos e outros com salários miseráveis. E é preciso que isso seja rapidamente resolvido para o bem de São Tomé e Príncipe. Porque senão, o governo corre o risco de cair num nicho de greve transversal ao país, que pode ser prejudicial e parar totalmente o país.
Educação e saúde estão entre os setores que também ameaçam paralisar os serviços nos próximos dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar de São Tomé, para Angola. As declarações da Procuradoria-Geral da República, que está a apurar dados para investigar Edeltrudes Costa, o atual diretor do gabinete do presidente João Lourenço, estão a provocar opiniões divergentes sobre a viabilidade de tal investigação. O caso envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa num negócio que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos públicos autorizados pelo chefe de Estado angolano. O nosso correspondente Coco Mukuta, em Luanda, ouviu analistas.
Segundo o jurista Agostinho Canando, o Edeltrudes Costa, enquanto diretor do gabinete do Presidente da República, ainda goza de privilégio. E a investigação para apurar se há ou não uma prática ilícita, a PGR pode incorrer num afronto contra o alto mandatário do país.
O Edeltrudes Costa é um dos poucos que está e está ainda no ativo de todas essas pessoas cujos processos estão em andamento e muito provavelmente ainda tem algumas pegadinhas aplicadas pelo próprio Presidente da República, que retiraria a possibilidade de a PGR entrar a fundo na pesquisa ou na investigação, porque estaria aí em jogo um conjunto de ideias que até daria um conflito de interesse por parte quer do Presidente da República como PGR.
O jurista afirma que é João Lourenço que indica os magistrados do país e todos têm uma dependência.
Acha que se a PGR for para fundo, pode descobrir coisas que o próprio presidente esteja também envolvido?
Não apenas isso, mas sobretudo fazer uma afronta ao próprio presidente da República, que é o tipo mais alto mandatário da nação e que, em princípio, é quem coloca os magistrados.
Ainda assim, Rui Candove, analista político, entende que é um sinal positivo para o combate à corrupção.
Creio que é um sinal claro para a sociedade em como a administração do presidente João Lourenço está, de facto, comprometida com os valores republicanos e que, como ele próprio, o presidente nas vestes do presidente do MPLA, disse, ninguém é tão poderoso que não pode ser julgado, que não pode ser acompanhado pela lei. E, portanto, vamos esperar a ver qual será o desfecho deste caso.
O caso que envolve o chefe do gabinete do Presidente da República, João Lourenço, foi noticiado em setembro passado pela estação televisiva TVI e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa num negócio que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratações públicas autorizados pelo chefe de Estado angolano. Coque Mukuta, Luanda.
Em Moçambique, católicos de Cabo Delgado, a província que vive numa insurgência desde 2017, pedem paz. Os ataques, tal como contou o padre Valeriano Atiracho, da Sé Catedral de Pemba, estão a atrasar o desenvolvimento daquela região. O Francisco Júnior esteve em Pemba e traz o depoimento dos católicos que pedem a paz naquela região.
Paz é o que mais se pede em Cabo Delgado.
Queremos mais uma vez aproveitar esta ocasião para informar a todos os presentes que este Natal comemora-se num momento em que na nossa província muitas crianças perderam os seus parentes e mesmo as suas vidas devido ao terrorismo. Com isso, pedimos a união de força para a eliminação desses problemas. Porque nós, crianças, queremos brincar livremente, estudar sem medo, para prepararmos o nosso futuro e o futuro de Moçambique, porque o futuro da nação somos nós.
Pedem as crianças deslocadas, vítimas do terrorismo, aqui representadas pela voz de Maria Aida, natural de Mocimboa da Praia, e pedem também os religiosos.
O que nós em Cabo Delgado imploramos para este Natal é paz.
Valeriano Atiracho é padre, é o pároco da Sé Catedral de Pemba, a capital da província nortenha de Cabo Delgado, diz que a população está a sofrer e que é urgente o calar das armas. Está horrorizado com a forma como os terroristas matam.
Não tenho muita informação sobre o terrorismo, mas da maneira como ataca é para criar terror mesmo, porque decapitar, tirar tripas de uma pessoa na vista do irmão, na vista do pai, na vista da filha, do senhor, do marido, e isso é doloroso, é deplorável, é doloroso. Então, da maneira como matam, no início até era mais ainda, cortar, empedaçavam pessoas, as pernas, tudo, deixavam só de qualquer maneira. Por esses dias, por exemplo, até tiram cabeça, espetam ali pela estrada.
O padre da Igreja Católica diz que os ataques em Cabo Delgado estão a fazer regredir a província.
Estamos muito atrasados com essa coisa de guerras, enquanto país, enquanto sociedade, porque todos os esforços vão se despender para isso. Enquanto outros países evoluem, porque não há guerra, nós vamos atrasar por causa das guerras. Então, o importante para nós é que a guerra termine e o povo cresça.
Os ataques terroristas em Cabo Delgado iniciaram em 2017. Provocaram, até agora, mais de 500 mil deslocados e milhares de mortos. Nem a igreja foi poupada. Segundo o padre Valeriano Atiracho, em Cabo Delgado há, neste momento, 20 igrejas católicas destruídas e 7 abandonadas. E, por causa da situação de insegurança, pelo menos 30 missionários foram forçados a abandonar as suas paróquias, estando neste momento refugiados em Pemba e outros distritos considerados mais seguros. De Pemba, Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Uma segunda volta no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos, tem implicações profundas para o democrata Joe Biden, que tomará posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Em jogo, dois lugares no Senado que irão decidir o equilíbrio de poder no Congresso americano. Vamos conhecer as razões com Ana Guedes.
A votação antecipada está já a decorrer nas eleições para a segunda volta na Geórgia. Estão em jogo dois lugares no Senado depois de nenhum dos candidatos a obter a maioria na eleição de novembro. A segunda volta é a 5 de janeiro. O presidente santo Donald Trump fez campanha em nome dos candidatos republicanos.
Os eleitores da Geórgia determinarão qual partido dirige cada comitê, rediz cada parte da legislação, controla cada dólar do contribuinte.
As duas corridas são competitivas. A senadora republicana Kelly Loeffler está essencialmente empatada na sua disputa contra o candidato democrata Raphael Warnock. A disputa entre o candidato democrata John Ossoff e o senador republicano David Perdue também é acirrada, de acordo com as sondagens. Enquanto os democratas continuam a ter uma pequena maioria na Câmara dos Representantes, os republicanos controlam o Senado. Os resultados de 5 de janeiro podem acabar com esse controle na próxima sessão. Analista Jerry Babich, Jeff. Se os democratas conseguirem duas vitórias, haverá 50 republicanos, 50 democratas, um empate. E a democrata Kamala Harris, que tomará posse como vice-presidente dos Estados Unidos, presidirá o Senado e pode desfazer qualquer empate para fazer avançar a legislação. A vitória do presidente eleito Joe Biden na Geórgia em novembro reverteu o padrão anterior deste Estado do Sul de votar republicano para presidente, como nota Rafael Sonitschen, da Pat Brown Institute.
Foi uma vitória gigantesca para os democratas. E ter forçado as duas segundas voltas, embora seja uma oportunidade remota para os democratas ganhar os dois lugares, é um sinal de que a Geórgia está a mover-se na direção de outras partes do Sul, em direção a uma nova coligação.
Uma coligação de afro-americanos, brancos, asiáticos e hispânicos nas cidades e subúrbios. Mas a eleição será decidida por quem conseguir os votos. Analista Jerry Babich, Jeff. E os democratas estão a agir fortemente em relação a uma campanha de sapato de couro, batendo porta em porta, mesmo com uma pandemia. Os republicanos lideram na recolha de fundos, Em jogo está a batalha final de uma eleição turbulenta.
Os tribunais do Malawi começaram a impor penas mais duras aos perpetradores de estupro e abuso sexual. A ação é vista como uma resposta aos apelos de várias ativistas pelos direitos humanos que lamentam as sentenças brandas dadas aos infratores. Mas, embora animados, os defensores dos direitos humanos dizem que mais é preciso ser feito. João Santa Rita.
Estatísticas do Serviço de Polícia do Malawi mostram que os casos registados de estupro no país mais do que duplicaram desde 2018. Números do Instituto de Estatísticas mostram que apenas nos 3 meses deste ano, os casos de abuso sexual aumentaram 35% quando comparados com o mesmo período do ano passado. Os defensores dos direitos culpam o aumento nas penas brandas dadas aos autores dos crimes. Agora, os meios de informação locais notam uma tendência repentina de penas mais longas de prisão para os condenados por estupro e abuso sexual. A pena média aumentou de 10 para 20 anos, com alguns perpetradores recebendo prisão perpétua. Por exemplo, um tribunal superior em Lilongwe, na semana passada, condenou um homem de 30 anos à prisão perpétua por violar uma menina de 10 anos e infectá-la com HIV. Isto aconteceu uma semana depois de um tribunal em Blantyre ter condenado um homem de 42 anos a 20 anos de prisão por violar a sua enteada. Ela também foi infectada com o HIV. Bárbara Banda é chefe da Rede de Coordenação do Género, uma ONG que vem realizando protestos contra o aumento de casos de violência de género.
Estamos felizes por termos chegado a este ponto onde podemos ver que os tribunais podem dar uma punição mais dura. Mas é preocupante continuarmos a ver os casos surgirem todos os dias, o que significa que essas sentenças não são um impedimento completo para abordar o aumento do VBG e da contaminação.
Banda diz que o foco deve ser a mudança de mentalidades que podem causar abusos sexuais. Alguns malauianos acreditam erroneamente que fazer sexo com um menor pode curar o HIV ou, de alguma forma, trazer uma grande riqueza. Zion Taba é juíza do Supremo Tribunal do Malawi e coordenadora do Programa Nacional da Associação de Mulheres Juízes do Malawi. A associação fez parceria com outras organizações para patrocinar tribunais itinerantes para que as pessoas possam ver pelos seus próprios olhos a justiça a funcionar. Ela acredita que isso é importante para impedir crimes sexuais.
Além de sentenças mais duras, o maior problema para nós em termos de redução do crime é garantir que a justiça seja vista quando o crime é cometido, porque é isso que realmente muda a mentalidade das pessoas. É o facto de ver uma pessoa que cometeu um crime passar pelo sistema e ser condenada. E isso trará uma mudança de mentalidade.
A juíza Ntaba também acredita que o aumento de casos de abuso sexual podem ser reduzidos com o investimento em medidas de prevenção de crime. O Ministério do Género do Malawi afirma ter feito parceria com várias organizações, incluindo o Serviço de Polícia do Malawi, em uma campanha nacional de consciencialização contra o abuso sexual e a violência do género. Vamos começar com o futebol europeu em Espanha, onde hoje os dois primeiros estão em ação. São duas equipas de Madrid. Atlético Madrid, que comanda com 32 pontos, recebe o Getafe. Getafe não tem que viajar muito, porque também é de Madrid. Atlético este ano parece ter estrelinha de campeão. É favorito. Real Madrid tem estado a subir de forma. Está no campo do Elche e também é favorito. O Real tem os mesmos pontos que o Atlético, mas tem mais 2 jogos. Ontem o Barcelona continuou com o seu descalabro, empatou em casa com o Eibar, está agora em 6º lugar a 7 pontos do líder, o Atlético de Madrid, e tem mais 2 jogos. Creio que se houvesse público nos estádios, o treinador Ronald Koeman já tinha sido corrido aos assobios e a pupos. Ora bem, basquetebol americano NBA, Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando está hoje em ação frente ao Brooklyn Nets. Atlanta, 3 jogos, 3 vitórias. Vamos ver se continua a ganhar. Ontem houve cabazada, massacre em Miami. Milwaukee Bucks bateu o Miami Heat 144-97.
Títulos de destaque nesta segunda parte: 10 ativistas pró-democracia condenados à prisão na China por tentar fugir de Hong Kong. Num acontecimento raro no Ghana, a oposição vai contestar o resultado das eleições presidenciais. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, a terceira parte com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. Também pode seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: no Iêmen, novo gabinete governamental atacado no aeroporto. Na China, 10 ativistas pró-democracia condenados à prisão por tentarem fugir de Hong Kong. No Ghana, num acontecimento raro, a oposição vai contestar o resultado das eleições presidenciais. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre as crises cíclicas na Guiné-Bissau. Enquanto isso, em Moçambique, as autoridades alertaram hoje que a tempestade tropical, que atinge desde a madrugada o centro do país, pode afetar cerca de 1 milhão de pessoas. A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Luísa Mack, disse a jornalistas, após uma reunião do Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades em Maputo, não haver ainda uma ideia clara dos danos e custos, mas a previsão é de que o fenómeno atinja 1 milhão de pessoas. A tempestade Chalane, que afetou também Madagascar, formou-se no Oceano Índico, atingiu o centro de Moçambique durante a madrugada com ventos entre 90 e 100 km por hora. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores do Ministério das Finanças decidiram levantar a greve de 3 dias iniciada ontem, após um entendimento com o governo. O protesto exigia a anexação dos subsídios aos salários e melhores condições de trabalho. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo revelou que o seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu por várias vezes a sua colaboração junto das autoridades de Cabo Verde para libertar o enviado especial de Caracas, Alex Saab, detido no arquipélago desde 12 de junho e que aguarda uma decisão da justiça sobre a extradição ou não para os Estados Unidos. O que é verdade é que o presidente Nicolás Maduro ligou-me várias vezes para pedir-me que interceda junto dos irmãos cabo-verdianos sobre o cidadão venezuelano que está detido em Cabo Verde, revelou Embalo ao responder a jornalistas durante o encontro em que fez o balanço de 2020. No encontro, o presidente afirmou não estar por trás da decisão da Procuradoria-Geral de emitir o mandado de captura internacional contra o antigo primeiro-ministro e presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. Ele acrescentou que, caso não houvesse justificações, o pedido não seria feito, nem a Interpol o teria aceita. E hoje, quarta-feira, na Voz da América, é dia da agenda africana e o tema é mesmo as crises cíclicas na Guiné-Bissau.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E
E aqui começa mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Como sempre, um tema, um assunto sobre o continente africano, uma região e um país. E hoje vamos falar da Guiné-Bissau, país que nos últimos anos tem estado nas notícias sempre com crises políticas, crises sociais. Mas o que está por trás de tantas crises na Guiné-Bissau? Hoje, o nosso convidado é um conhecido sociólogo guineense, também ativista, Miguel de Barros. Miguel de Barros tem feito estudos profundos sobre a situação na Guiné-Bissau e também tem apontado algumas alternativas. E nesta conversa de hoje, eu comecei por lhe perguntar como é que podemos analisar a situação, mas também com uma leitura aos anos anteriores, se quisermos, até ao tempo da luta armada.
Académico africano, Cláudia, que chama de crise da simultaneidade. E ao mesmo tempo não se percebe se é a democracia, a falhança da democracia que leva ao falhança do desenvolvimento, ou se é a falhança do desenvolvimento ou a falhança do... Mas num elemento mais global, nós assistimos a um esgotar de um sistema completamente esvaziado, quer do ponto de vista do seu conteúdo, em termos de fundamentos, também da própria capacidade dos protagonistas, que está aquém do nível da própria emancipação social. Há uma confusão enorme aqui com os níveis, por exemplo, da pobreza social e económica, com a pobreza da proposta e da capacidade de ação política. A pobreza social e económica, ela tem contribuído de algum modo para maior afunilamento das ações, por exemplo, a nível comunitário, que permitam uma maior consciência para a gestão de espaços e recursos, mas também da construção da própria solidariedade interétnica e comunitária. Ora, a pobreza do ponto de vista política, quer em termos de estruturas, de atores, das suas propostas, é que utilizam essa situação da pobreza social não só para vender ilusões, mas para comprar alianças. É essa dinâmica de democracia comercial que tem posto em causa as possibilidades de construção de instituições democráticas, mas ao mesmo tempo alguma aliança que se faz com outras forças ocultas que não estão de uma forma evidente e nem devem estar no jogo político democrático, que depois pendem maior capacidade de controlo, captura e conservação de poder, independentemente das suas dinâmicas democráticas, cívicas e éticas. Então, desse ponto de vista, daquilo que nós temos assistido do contexto político da Guiné-Bissau, sobretudo no pós-conflito 98-99, traz quatro ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente é força, o segundo ingrediente é o aspecto financeiro, o terceiro ingrediente é o elemento geoestratégico da mobilização dos atores e aliados com interesses da Guiné-Bissau, e agora o quarto ingrediente tem sido mais as questões identitárias, ou seja, esses elementos têm infraestrutura democrática. Isso põe em causa aquilo que são os esforços de emancipação que se têm encontrado ao nível local, independentemente daquilo que é a fragilidade e a própria ausência do Estado.
Entretanto, com esta leitura sua, não quer dizer que as crises, está a falar da crise de 98 em frente, na Guiné-Bissau, não têm a ver com consequências da luta armada, com crises mal resolvidas logo depois da luta armada, que é uma teoria que alguns têm defendido, quer dizer que a Guiné-Bissau está numa instabilidade quase há 45 anos, tirando 5 anos de partido único, devido a as feridas que ficaram abertas da guerra colonial.
A maior parte dos partidos políticos da Guiné-Bissau tem pouca memória daquilo que foi o próprio processo de luta nacional. Aliás, só há um partido político que ainda conserva um dirigente que é protagonista enquanto combatente da pátria. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a maior parte do contingente eleitoral, das pessoas com capacidade eleitoral na Guiné-Bissau, não tem modo de luta de libertação. Temos um eleitorado extremamente jovem, entre 18 a 35 anos fazem mais de 70% do nosso eleitorado. E também os programas políticos têm pouca vivacidade do ponto de vista da menção da questão, por exemplo, patriótica. Os elementos mais críticos que entram enquanto determinantes do comportamento eleitoral é a questão étnica, é a questão do desenvolvimento e é a questão daquilo que nós podíamos chamar de algum protagonismo à volta da capacidade, por exemplo, de construção de unidade nacional. Uhum. E é exatamente nessas dimensões é onde os atores políticos têm tido maiores dificuldades de construção de uma visão do projeto de sociedade que consegue mobilizar todas as franjas sociais identitárias para uma ideia da unidade nacional. O que é que acontece? É que aquilo que é trazido como, por exemplo, a própria moda de luta e libertação, muitas das vezes são elementos mais para justificar alguma legitimidade de alguma ação pública, política, uhum. não propriamente um projeto de resgate, de valorização e construção daquilo que é memória histórica. Uhum. Portanto, o jogo político é não só esvaziar dessa memória histórica, da luta, como também já não é um elemento mais federador para a construção, por exemplo, de projetos políticos que conseguem agregar maior capacidade pública. Agora, o maior calcanhar daqueles desse processo é que, independentemente das várias transformações sociopolíticas que nós vivemos no país, desde o período pré-colonial até aqui, é que houve uma mobilização social ascendente de todos os grupos sociais dentro das estruturas de poder. Uhum. Durante, por exemplo, o período pré-colonial, nós tínhamos estruturas de poder tradicional que tinham maior proximidade com as autoridades coloniais, okay? E que tiveram algumas posições de privilégio. Quando foi a luta de libertação, essa dinâmica mudou e houve alguns atores ligados, algum tipo de cabo-verdiano que estava na administração pública. Quando foi pós-luta de libertação, essa dinâmica mudou para a elite política revolucionária. Com o golpe de 80, isso mudou para alguma reclamação daquilo que foi o movimento registrador para os ditos mais autóctonos. Uhum. Em 84, 87, com liberalização económica e, ao mesmo tempo, programa de ajustamento estrutural, essa dinâmica mudou para uma classe mais de empresários urbanos. Com liberalização política, essa dinâmica também mudou com atores que vinham de setores sociais que não estavam mais próximos da administração do regime do Partido Único. No pós-7 de junho, houve uma maior alteração desse quadro com maior popularização das bases do poder político. Ou seja, consequentemente, a sociedade guinense é das sociedades que permitiu uma maior mobilidade entre estruturas sociais no acesso e a ação de poder político. Por outro lado, se vamos ver do ponto de vista daquilo que são os elementos de sofrimento, todos os grupos sociais tiveram atores políticos que estavam ou do lado do regime colonial ou do lado do regime do movimento libertador. E todos também tiveram protagonistas ao longo dessas quatro décadas dentro da estrutura do poder de decisão. Ou seja, nós não podemos ter um discurso de vitimização, porque a priori, dentro desse espectro da dinâmica do poder muito concorrida de substituição dos atores, todos os segmentos têm heróis, todos os segmentos têm vândalos. Então, esse discurso de vitimização não é algo que cola, não é algo que encaixa. O que consegue encontrar uma justificação plausível é que os diferentes protagonistas, em diferentes momentos, que tiveram acesso ao poder político, falharam no grande programa da transformação socioeconómica e política do país, porque não se conseguiu atingir o projeto do desenvolvimento. Então, não havendo essa capacidade, o discurso político não só perde eficácia e legitimidade, fica enquanto elemento de combate entre protagonistas e não sobre os seus projetos. Porque esses projetos são frágeis e procura-se ter uma dimensão muito mais de competição homem-homem para eliminação da presença dos protagonistas e não propriamente da superação
de projetos de transformação social.
Fica a ideia de que existe duas Guinés. Há uma Guiné do cidadão comum que vai produzindo coisas, tanto no campo económico como no campo social, no campo da produção, e a outra Guiné, a Guiné política, ou Guiné político-partidária. Pode-se falar de um país com duas velocidades ou com duas sensibilidades diferentes?
Temos um país com várias dinâmicas e que só esteve livre e independente durante 10 anos, de 74 a 84. A partir de 84, nós tivemos a tutela das instituições de Bretton Woods, FMI e Banco Mundial, que transformaram toda a política de desenvolvimento económico sob a tutela do ajustamento estrutural. A partir de 94, tivemos o Clube de Paris com a liberalização económica, tendo a tutela política. A partir de 96, tivemos a CDAO com a tutela financeira, com a questão da liberalização do mercado e consolidado com a moeda única e a adesão ao franco CFA. No pós-conflito político-militar, tivemos a dupla institucionalização da presença da CDAO com forças de ECOMOC. E a partir daí, a instalação da maior institucionalização da tutela com as Nações Unidas, com a instalação da União Gubis. Ou seja, ciclicamente, o país foi colocado dentro de um espectro no qual as políticas que eram orientadas para o país vinham de fora e ficavam fora. E não se impacta, porque ela não se emerge a partir daquela dinâmica mais realista, mais autóctone, no qual todas as transformações estavam ao alcance do próprio cidadão. E essas dinâmicas nós podemos encontrar tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas e periurbanas, porque são essas dinâmicas que têm permitido construir laços, construir processos de identidade local, mas também de identidade nacional, e até capacidade de respostas àquilo que são as demandas públicas que o Estado devia dar, como a educação, como a saúde. Por exemplo, não existem bolsas para estudantes aqui na Guiné-Bissau, mas as famílias pagam, as redes solidárias pagam. O conjunto das dinâmicas de agrupamentos, quer associações de base, quer associações de imigrantes, financiam sistemas escolares, financiam as condições do sistema de saúde, financiam, por exemplo, a construção de pontes agrícolas. Ou seja, toda essa dinâmica não está dentro das políticas públicas do Estado, porque o sistema político não tem essa preocupação, nem tem essa visão de forma como pode ancorar o seu projeto, essa dinâmica. Então, tudo que é ação pública, que é projetar a partir das estruturas formais, fica num minimalismo institucional e que depois perverte toda a lógica daquilo que advogam enquanto o seu processo de ação pública. E é isso que está em questão. Enquanto não se conseguir resgatar a autonomia da visão da construção do processo de transformação, e isso não se basear na capacidade das populações, das comunidades, formular as suas propostas políticas e públicas, e a partir daí serem capazes de transformar isso num processo coletivo sem violência, sem imposição, será muito difícil pensarmos como é que a edição, num curto período de tempo, será capaz de superar todas essas fragilidades. E vamos continuar a ter discursos à volta de protagonistas e não através de projetos de governação com maior possibilidade de ser algo efetivo.
Não seria, por essas dinâmicas que acaba de demonstrar, e essa força mesmo que se nota no que se convencionou chamar nos últimos anos da sociedade civil, e nesse caso da Guiné-Bissau, não seria Guiné-Bissau um laboratório para o surgimento de um novo sistema, já como diz no início, o sistema existente praticamente está caducado, está esvaziado? O que é que seria faltar para que essa força assumisse linhas mais próprias de que pudesse ajudar ou protagonizar mesmo a mudança no sistema?
Tem faltado quatro elementos que para mim são cruciais. O primeiro elemento é como fundar o sistema económico guinense, não através do modelo especulativo baseado na monocultura e exportação de uma única um único bem, que é o castanha de caju, e colocar todo o dinheiro e capital do país na mão de meia dúzia de pessoas que não têm nenhum compromisso com o investimento público, mas colocar isto através, por exemplo, de promoção de banco de fomento que permitam a transformação do sistema produtivo, colocar dinheiro na mão dos produtores, dos agricultores familiares, e a partir dessa capacidade gerarem
a provisão de bens e serviços que permitam o abastecimento às estruturas locais, como, por exemplo, o programa de compra de alimentos dos camponeses para abastecimento de cantinas escolares, de centros de saúde, de, por exemplo, estruturas como as Forças Armadas. Isso permitiria, de algum modo, animar o setor primário e a transformação de tudo aquilo que é o potencial do país em termos de agricultura, fruticultura, horticultura, criação do gado, que são, por exemplo, de pesca e da própria silvicultura, que o país tem potencial para isso. Agora, essa dimensão tinha que ser muito bem articulada também com o sistema educativo. O sistema educativo tinha que incorporar dentro da sua valência não só a dimensão de uma certa economia produtiva à volta dessa valorização, para que quem está no sistema educativo saia com competências que permitam ter essa cultura, essa visão de investimento e de fomento para a transformação, mas vincular também a um resgate da própria economia criativa e que daria a dimensão da economia social e solidária, de modo com que o país possa criar elo com todas as suas regiões produtivas. Mas para chegarmos a isso, o sistema educativo tinha que ter também uma nova ideologia, como resgatar a construção, por exemplo, do andar nacional, do sentido patriótico, da história, da memória, de como é que este país foi forjado e, ao mesmo tempo, como é que as nossas diferenças socioculturais é o maior potencial em termos de união e do espírito da própria dignidade. O sistema educativo tinha que ser não só mais robusto, mas tem que ser um sistema produtivo e um sistema profissionalizante, para que quem sai do sistema educativo tenha capacidade efetiva para gerar a própria economia nacional. E isso é que vai levar ao surgimento de um setor privado, não no sentido de neoliberalismo, mas num sentido mais de responsabilidade social, capaz de gerar aquilo que seria o fator acrescentado da nossa própria economia, que é a transformação local e a apropriação da nossa capacidade de geração de renda e a sua distribuição de forma solidária. O terceiro aspecto seria que esse sistema produtivo educativo indubitavelmente vai mudar o sistema político. E a mudança do sistema político tem que passar não por essa história que nós temos aqui de uma fachada que é chamada democracia, mas por um sistema mais participativo que permita a alteração daquilo que é hoje o mecanismo, por exemplo, da eleição de deputados para círculos nacionais, que permita uma estrutura muito mais centralizada com autarquias. E desse ponto de vista, isso iria reduzir não só o elemento confrontacionista como o elemento bélico e também de eliminação homem a homem, para pensar como é que, do ponto de vista do processo de transformação, os territórios estariam com melhor performance em termos de capacidade de desenvolvimento. E havendo esses três elementos, chegaríamos a um quarto elemento, de como é que, do ponto de vista cultural, nós vamos trazer tudo aquilo que é o nosso potencial natural, do ponto de vista da economia da diversidade e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da economia criativa, para favorecer aqui um contexto também de oportunidades de indústrias criativas e que permita ter um ecossistema mais atraente em termos de bem-estar e também em termos da própria mobilidade social ascendente.
Foi assim a conversa com o sociólogo e ativista guineense Miguel de Barros, numa leitura muito clara sobre crises cíclicas na Guiné-Bissau.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
No Iémen, explosões no aeroporto de Aden, logo após a chegada de um avião que transportava o novo governo do Unidade Nacional, causou pelo menos 13 mortos e 60 feridos. Imagens divulgadas pela estação de televisão saudita Al Adat mostram uma espessa nuvem de fumo negro sair de um edifício do aeroporto e destroços a voarem depois de se ouvirem sons de explosões e tiros que causaram pânico entre os presentes. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Ben Mubarak, escreveu numa mensagem divulgada na rede social Twitter que todos os membros do governo estão bem e acusou os rebeldes húteis apoiados pelo Irão do ataque, classificou de covarde. O governo do Iémen, reconhecido internacionalmente, e separatistas do Sul formaram um gabinete de partilha de poder a 18 de dezembro, forjando uma frente conjunta contra os rebeldes húteis que controlam a capital, Sana e grande parte do norte. Os membros do gabinete chegaram a Aden dia depois de terem sido empossados pelo presidente do Iémen, Abderrabo Mansour Hadi, na Arábia Saudita, que lidera uma coligação militar contra os rebeldes húteis. 10 ativistas pró-democracia de Hong Kong foram condenados à prisão na China continental por terem tentado fugir de Hong Kong de barco no início do ano. Numa audiência num tribunal na cidade de Shenzhen, 8 dos ativistas foram condenados a 7 meses de prisão por terem alegadamente atravessado uma fronteira ilegalmente e 2 outros foram condenados a 2 e 3 anos de prisão, respectivamente, por organizarem uma travessia ilegal de fronteira. Todos foram multados entre 1.500 e 3.000 dólares. Familiares dos condenados disseram que estes estiveram presos sem acesso a advogados e foram informados com apenas 3 dias de antecedência do seu julgamento. O governo do Irão disse hoje que vai conceder 150 mil dólares às famílias de cada uma das 176 pessoas que morreram quando um avião civil das linhas aéreas da Ucrânia foi abatido no Irão em janeiro. A Ucrânia descreveu o modo como o Irão lidou com a questão de inaceitável, afirmando que a indemnização deve ser negociada. A Ucrânia pediu também que os responsáveis sejam levados à justiça. Os chamados guardas revolucionários do Irão disseram ter abatido o avião ucraniano por engano, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos, após a morte do seu comandante Qassem Soleimani num ataque americano em Bagdad.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo livre inteiro demorou muito para entender a trajetória em que a China encontra-se hoje, disse o secretário do Estado Mike Pompeo em comentários no Instituto de Tecnologia da Geórgia. Segundo Pompeo, por muito tempo, muitos pensaram que ao negociar com a China, o Partido Comunista Chinês acabaria por abraçar a liberdade económica e política e assim representar menos riscos à liberdade em todo o mundo. Em vez disso, os comunistas chineses usaram a riqueza que foi criada por isso para aumentar o seu controlo sobre o povo chinês e construir um sistema de alta tecnologia repressivo como o mundo nunca viu, disse o secretário do Estado. O Partido Comunista Chinês sabe que nunca poderá se igualar à inovação americana, continuou o secretário Pompeo, para quem é por isso que o PCC tem sido particularmente ativo nos campos universitários americanos, no esforço para exercer influência através do financiamento, enquanto rouba pesquisas valiosas. Existem muitos acadêmicos americanos, muitos deles fazendo pesquisas financiadas por contribuintes americanos, que foram atraídos para os programas de recrutamento de talentos do Partido Comunista Chinês. O PCC paga-lhes uma fortuna para fazer pesquisas relacionadas aos seus campos na China e, frequentemente, o governo usa os frutos da capacidade intelectual deles para construir a sua força militar, afirmou o secretário do Estado. Algumas das principais vítimas do Partido Comunista Chinês nesses campos são cidadãos chineses inocentes. Alguns estudantes da China e universidades americanas vivem com medo de que as suas famílias sejam interrogadas caso discutam abertamente tópicos considerados controversos ou delicados pelo Partido Comunista Chinês enquanto estiverem matriculados em universidades americanas. O secretário de Estado Mike Pompeo também pediu aos pesquisadores que fiquem vigilantes contra fraudes e roubos e rejeitem o financiamento do Partido Comunista Chinês. Não podemos permitir que este regime tirânico roube nossas inovações para construir o seu poderio militar e fazer lavagem cerebral ao nosso povo ou comprar as nossas instituições para ajudá-lo a encobrir essas atividades, declarou o secretário Pompeo, que pediu aos administradores de universidades americanas que fechem os institutos Confúcio e investiguem o que os chamados grupos de estudantes apoiados pelo Partido Comunista Chinês estão realmente a fazer nos seus campos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E desta forma terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã. Boas festas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.